tarde a todos. Vamos então dar início à nossa reunião do Grupo de Trabalho sobre a Parentalidade e a Igualdade de Género. E de acordo com o que estava combinado, portanto, hoje será uma reunião para a apresentação das propostas de alteração. Cada grupo parlamentar terá a possibilidade de apresentar as suas propostas de alteração e marcaríamos também hoje data, se assim entenderem, para começarmos as votações. E, portanto, não sei se querem, qual é a ordem que querem começar a apresentar as propostas. Eu posso começar por apresentar as propostas do PSD, que são muito, muito simples de apresentar. Portanto, nós apresentamos uma proposta de alteração que vem na sequência de uma recomendação que já tinha sido feita ao Governo, já tinha sido aprovada por unanimidade aqui nesta Assembleia da República, no que diz respeito aos trabalhadores que vivem nas regiões autónomas dos Açores, pelas dificuldades que há quando não há um serviço para efetuar os exames médicos, a dificuldade que havia para acompanhamento. Não, uma proposta de alteração. E, portanto, são duas propostas, uma ao artigo 65 e outra ao artigo 35, uma no sentido da dispensa de trabalho por parte da trabalhadora grávida para o lactante por motivos de proteção da segurança e saúde e respectivos acompanhantes nas deslocações interilhas das regiões autónomas dos Açores e também a dispensa do acompanhante da mulher grávida que se encontra em ilha da região autónoma dos Açores sem unidade hospitalar, das deslocações desta à unidade hospitalar onde decorre o parto. Portanto, estas são as duas alterações, dois artigos, e depois temos um conjunto de alterações, uma outra proposta de alteração, mas que toda ela se prende com as matérias relativas à prematuridade, de uma forma muito, muito simples, dizer o seguinte: o que o PSD pretende é criar uma nova proteção, uma proteção que nós entendemos que é relevante às situações de prematuridade. E, portanto, entendemos que era necessário criar uma nova licença parental que fosse alargada nas situações de prematuridade, mas não igual para todas as situações de prematuridade. Ou seja, há uma diferenciação em termos do aumento, do alargamento dessa licença parental, consoante as semanas do parto. E, portanto, temos aqui uma alteração ao artigo, não, um aditamento, que é o artigo 43A, que vem estabelecer a possibilidade de acrescer em 120 dias, em 90 dias, em 60 dias e em 30 dias, que é o máximo que está, consoante as semanas em que ocorre o parto. Por outro lado, e na sequência dessa alteração, também haverá um pagamento, umas alterações relativamente ao pagamento destas licenças. Há também um subsídio específico por internamento hospitalar do recém-nascido. Julgo que não há assim mais nada de relevante, porque o que depois propomos alterar tem a ver com o montante de subsídio parental alargado por prematuridade, portanto, no sentido de ser igual a 100% da remuneração de referência do beneficiário, e também o mesmo sucede com o subsídio específico por internamento hospitalar de recém-nascido. E basicamente as alterações prendem-se com estas questões, ou seja, haver um alargamento da licença parental e também uma alteração no que diz respeito ao pagamento do subsídio por prematuridade e por alargamento da licença parental por prematuridade. É isto. Agora passo a palavra então agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que acabou de nos enviar uma proposta, portanto nós nem sequer, eu pelo menos falo pelo Grupo Parlamentar do PSD, não tivemos sequer a oportunidade ainda de a ler.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. De facto, desde já penitenciar pelo envio tardio de um novo texto de substituição, mas é o resultado de um trabalho profundo que tem vindo a ser feito e uma reflexão no seio do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que não altera muito em relação à proposta anterior, mas altera algumas coisas para melhor, senão também não faria sentido que tivesse sido entregue. Assim, e passando já a explicar as propostas que são apresentadas pelo Partido Socialista, referir que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista procurou dar, sobretudo, preocupou-se mais em dar resposta às situações de necessidade de internamento e partindo da avaliação dessa necessidade de internamento para depois dar uma resposta única em relação a toda a proteção da parentalidade. Ou seja, aquilo que nós fizemos não foi criar nem novos subsídios nem novas licenças, foi, no seio da licença que já existe, criar uma forma de haver uma proteção e fazemos da seguinte forma. Para todas as situações em que haja necessidade de internamento, quer seja por prematuridade, quer seja por qualquer outra situação de complicação decorrente do parto, acresce à licença normal um período até 30 dias, consoante o tempo que for necessário ao internamento. Ou seja, estabelecendo um limite de 30 dias para todas as situações em que surjam complicações após o parto, este tempo de internamento até ao limite de 30 dias acresce à licença parental inicial. Período este, isto já evitando depois mais à frente que estará devidamente contemplado, período este, porque acresce à licença parental inicial, é pago a 100%. Por isso não há aqui uma criação de um subsídio de internamento, é introduzido isto já na licença de parentalidade e é pago nesses mesmos termos. Para além disso, nas situações previstas no número anterior, ou seja, em situações de internamento em que o parto ocorra até às 33 semanas de gestação inclusive, esta licença referida no número 1, esta prorrogação, é acrescida não de um prazo limite até 30 dias, mas sim de todo o tempo de internamento. Ou seja, para todos os bebés prematuros nascidos até às 33 semanas de gestação, inclusive todo o tempo que precisem de estar internados, acresce, sem limite, acresce à licença de parentalidade. Para além disso, e sem prejuízo daquilo que é previsto nos números anteriores, e acrescendo a eles, todas as situações em que haja parto, que o parto ocorra até às 33 semanas, inclusive, para além do internamento, acresce sempre à licença de parentalidade mais 30 dias em função desta prematuridade. Porquê estas 33 semanas? Porque dos dados que nós analisámos, considerámos que, de facto, é nos partos ocorridos até às 33 semanas que se verifica uma maior necessidade, não só de proteção no internamento, mas também maior necessidade de proteção depois na licença, porque estas crianças são, de facto, as mais prematuras, aquelas que depois vêm a notar uma maior dificuldade de desenvolvimento, em que há uma necessidade de corrigir a idade, e por isso, de acordo com os dados que analisámos, considerámos que este tempo, as 33 semanas, seria o adequado. Referir também que está previsto que estes tempos terão que ser comunicados, a forma de gozo destes tempos terão que ser comunicados também à entidade patronal, ou seja, à semelhança daquilo que acontece neste momento, em que os pais têm que comunicar à entidade patronal nos 7 dias após o parto, também vão ter que fazer após o termo do internamento ou então após o termo dos 30 dias estabelecidos no número anterior, que o início da licença, sobretudo se pretenderem usar a licença de forma partilhada. Uma nota importante, este acréscimo da licença e a suspensão também que é prevista e que já está prevista são sempre feitas mediante comunicação ao empregador acompanhada da declaração médica do estabelecimento hospitalar, ou seja, tem que se justificar através de declaração hospitalar, declaração médica, a data da ocorrência do parto, a data gestacional, ou seja, o momento gestacional do parto, para que depois se possa dar início à licença. Depois, referir também uma nova alteração, que aliás tem a ver com a licença obrigatória do pai, que já foi inclusive tornada pública pelo Governo, que aumenta para 20 dias úteis a licença obrigatória do pai e passa a ser de 5 dias úteis a licença facultativa, facultativa também do pai. Depois temos aqui algumas alterações que têm a ver com a adoção. E que também estabelece que o pai trabalhador passa a ter 3 dias de dispensa ao trabalho para acompanhar a grávida às consultas pré-natais. No que se refere ao artigo 52, depois de esgotado o tempo previsto no artigo 51, deixem-me só aqui recorrer aqui à minha cábula, que é para nós também podermos fazer o enquadramento que tem a ver com a licença parental complementar. Os progenitores têm ainda direito à licença para assistência a filho, e aqui já estamos a falar no âmbito da assistência a filho, com idade não superior a 6 anos, de modo consecutivo, interpolado e até ao limite de 2 anos. Depois temos também uma alteração ao artigo 53, que nos diz que os progenitores passarão a ter direito à licença por período até 6 meses, prorrogável até 4 anos, para assistência a filho com deficiência, doença crónica ou doença oncológica, e caso o filho com deficiência, doença crónica ou doença oncológica tenha 12 ou mais anos de idade, a necessidade de assistência é confirmada por atestado médico. Esta licença prevista no número 1 pode ser prorrogável até ao limite de 6 anos, quando aquilo que temos agora, penso que...
São 4.
4, não é? Pronto. Até ao limite de 6 anos, nas situações de necessidade de prolongamento da assistência confirmada por atestado médico. Depois, temos aqui uma alteração também no artigo 114, tem a ver com a comunicação à CIT nas situações de denúncia de contrato de trabalho de grávida durante o período experimental, que há aqui uma alteração do prazo, passa a ser no prazo de 5 dias úteis a contar da data de denúncia, constituindo contra a ordenação grave a violação do disposto neste artigo. E depois também, no âmbito do artigo 144, a obrigatoriedade do empregador comunicar à entidade com competência na área de igualdade de oportunidades, neste caso será a CIT, o motivo da não renovação de contrato de trabalho a termo, sempre que esteja em causa uma trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, ou um trabalhador em gozo de licença parental. Depois temos aqui alguns artigos de aditamento à Lei 7/2009, tem a ver com a adequação desta mesma lei às alterações que são feitas ao Código do Trabalho com a criação e alargamento, não é criação, com o alargamento da licença parental, acrescentando aqui no caso do subsídio para assistência a filho com deficiência de doença crónica, acrescentando a doença oncológica, que passa a estar especialmente prevista. Depois aqui uma questão que é muito importante, que tem a ver com o prazo de garantia para que seja concedido o subsídio de parentalidade, que passa a, quer dizer, deixa de existir um prazo de garantia, passa a ter que haver apenas pelo menos o registro de uma folha de remuneração de um mês para que possa ter acesso ao subsídio parental. Depois temos aqui mais uma situação de adaptação das alterações feitas ao Código de Trabalho, designadamente no artigo 11, que no fundo adequa essas mesmas alterações, prevendo o pagamento a 100%. Depois também a alteração em relação ao subsídio para assistência a filho com deficiência, doença crónica ou doença... Acrescenta-se a doença oncológica, sim, foi acrescentado. E depois também há aqui um prolongamento nas situações de necessidade de prolongamento da assistência confirmada por declaração médica e comprovada essa necessidade, a prorrogação prevista no número 1 tem o limite de 6 anos. Depois, todos os outros artigos, no fundo, é para adaptar e para acomodar as alterações que são propostas de alteração ao Código de Trabalho. E depois, eu estou a tentar só ser mais resumido, também para que não estejamos aqui. Não, porque a maior parte destas alterações, porque depois são os aditamentos à lei A71 e depois também à 89. E no fundo é basicamente para acomodar as alterações que são feitas ao Código de Trabalho, para também acomodar esta alteração ao prazo de garantia para que seja atribuído para que seja atribuído o subsídio de parentalidade. Em suma, todas estas alterações que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aquilo que pretende é ver reforçados os direitos de parentalidade de uma forma que consideramos que vai dar resposta, sobretudo, a quem mais precisa. Nós decidimos e achamos por bem reforçar e salientar as situações em que há internamento, porque entendemos que é sobretudo nestas situações e da maior prematuridade que é necessário dar respostas. E também são reforçados assim todos os direitos que atualmente já existem de apoio não só às crianças, mas também aos bebés, salientando mais uma vez este apoio que entendemos ser muito importante em relação aos bebés prematuros e não só, porque de facto nós não nos limitamos a dar uma resposta aos bebés prematuros, mas também a todas as crianças que padeçam de uma doença ou, se assim não for, de uma qualquer complicação que surja no pós-parto e que é importante também responder. E penso que é tudo, tentei ser o mais sucinta possível.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora o Bloco de Esquerda.
Vou tentar fazer uma apresentação mais sucinta. Nós tínhamos algumas propostas que já tínhamos entregue, que são os projetos de lei relativos ao alargamento da licença, à equiparação das licenças para nos casos de adoção e também ao reforço da licença no caso de acompanhamento a filhos com deficiência ou doença crónica. Portanto, o primeiro projeto dizia respeito à inclusão dos casais do mesmo sexo, utilização da técnica de PMA e do alargamento do período da licença parental exclusiva do pai. Nós temos aí uma diferença com a proposta do Partido Socialista, é que entendemos que o alargamento da licença obrigatória não deve ser feito à custa, digamos assim, dos dias da licença facultativa, não sei se vou utilizar o termo correto, isto é, o Partido Socialista, os dias que alarga na obrigatória é os dias que reduz na outra. Nós entendemos que era melhor fazer o alargamento das duas, na realidade, mas pronto, só para sinalizar também as diferenças. Temos aqui propostas sobre o acompanhamento em termos das consultas pré-natais e depois nas várias licenças incluímos a adaptação com as necessárias adaptações para os casos de utilização das técnicas de TMA. Além disso, tínhamos um projeto e temos um projeto que visa proteger a trabalhadora grávida puérpera ou lactante no período experimental. O que acontece no período experimental é que não há qualquer tipo de proteção. Enfim, o período experimental por si mesmo é uma espécie de exceção em termos da regulação e da proteção. Em todo caso, parece-nos que, mesmo sendo nós críticos da própria extensão do período experimental, que não faz sentido que uma trabalhadora grávida não mereça qualquer tipo de proteção no período experimental. Este caso, aliás, foi suscitado pelo caso de uma trabalhadora do IPO do Porto, que foi despedida enquanto era grávida. O IPO chegou a ser... foi despedida enquanto estava grávida, foi dispensada durante o período experimental enquanto estava grávida, com o argumento de estar grávida. Esse caso foi público e foi na sequência também desse caso, desse e de outros casos desse tipo, que nós apresentamos este projeto. Temos ainda o projeto sobre o acompanhamento das crianças com deficiência ou doença rara, em que nós pretendemos basicamente alargar atualmente para acompanhamento, a licença para acompanhamento a filho tem o prazo de 6 meses, prorrogável até 4 anos. Nós propomos alargar esse prazo até 6 anos. Isto era o que nós já tínhamos. O que é que nós entregámos, entretanto, são duas propostas muito simples. No caso dos prematuros, parece-nos que o que faz sentido dos prematuros e das crianças que precisem de cuidados especiais imediatamente após o parto, o que nos parece, a proposta que nos parece ter mais sentido, até tendo em conta as várias que foram apresentadas pelos vários partidos, é que se some à licença inicial o período do internamento. Ou seja, não faz sentido fazer pesar o período do internamento na licença parental. Tem que se somar à licença parental. Seja no caso dos prematuros, seja no caso de um bebé que, não sendo prematuro, tenha que ficar internado quando nasce, por alguma complicação, por necessitar de cuidados especiais. E por isso é que, do nosso ponto de vista, também não nos faz tanto sentido definir prazos, como propõe o PSD, que é, em função da prematuridade, definir os dias, porque podemos estar perante situações diferentes. E se nós determinarmos que o critério são os dias de internamento, estamos perante um critério mais objetivo e que depende da avaliação médica e da necessidade efetiva de acompanhamento, para além do que são as licenças que todos os bebés têm, mas aqueles em especial têm uma licença extra em função do período do internamento. E por isso é que não só não definimos nenhuma diferença entre os vários graus de prematuridade, porque essa diferença vai ser definida em função das necessidades do internamento, como também não definimos um prazo máximo dessa licença. É o prazo que for determinado pelo serviço, pelo hospital, pelos médicos do internamento. Essa é a primeira proposta. A segunda proposta tem que ver com o acompanhamento a filhos e é a seguinte: além de nós propormos o alargamento, a prorrogação do acompanhamento de crianças com deficiência até aos 6 anos, em caso em que isso seja justificável, há uma situação particular que nós queríamos salvaguardar. O José António até esteve no mesmo debate que eu em que essa questão foi colocada na Lourinhã, que é a situação de crianças em estado terminal, crianças com doenças prolongadas em estado terminal. É uma situação horrível, que todos nós somos igualmente sensíveis a ela, isso não está em causa. Só que o caso de mães que, ao fim dos 4 anos da licença, tenham comprovadamente uma criança em estado terminal e querem acompanhá-la, mas não têm licença para acompanhar, nós achamos que estes casos deviam ser salvaguardados. E nestes casos não devia haver a limitação dos 4 ou dos 6 anos, é o tempo que for preciso. Porquê é que nós pomos estes casos? Porque objetaram-nos que nós não podíamos pura e simplesmente retirar o prazo, ou que não, enfim, nos diálogos temos tido, que a retirada pura e simples do prazo era uma proposta que não mereceria a aceitação, nomeadamente do Partido Socialista. Mas estes casos já têm um prazo, né? Têm um prazo que é definido pela própria situação. E, portanto, o que acrescentamos à nossa proposta do alargamento dos 4 para os 6 anos foi, no caso em que exista um diagnóstico de doença prolongada em estado terminal, em que a criança esteja nesse estado, alargar em função desse diagnóstico não ter limite. E pronto, foi suscitado por uma situação que nos foi colocada, em que não estava só eu presente. Foram essas as duas propostas que apresentámos agora, as duas últimas que apresentámos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado do CDS-PP, Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Senhoras e Srs. Deputados, vou-me referir apenas àquilo que são as nossas propostas de alteração. As outras já tivemos a oportunidade de discutir em plenário. E diria o seguinte: fundamentalmente, as nossas propostas são dirigidas a dois projetos de lei. O primeiro é o 431. Nos dois casos as propostas do CDS retomam propostas antigas, portanto não são propostas novas, são propostas que já tínhamos apresentado noutras ocasiões aqui na Assembleia da República e inclusivamente já tinham sido discutidas e votadas. Em primeiro lugar, a questão da política para incentivar, encorajar a partilha de responsabilidades entre progenitores, entre pai e mãe, nomeadamente fazendo uso de um mecanismo que já está previsto na lei, no número 3 do artigo 3º, do artigo 40 do Código de Trabalho, e que aumenta o período de licença inicial caso haja um gozo em exclusividade por cada um dos progenitores. O que está previsto na lei são 30 dias para cada um, caso haja esse gozo do período da exclusividade, o que nós fazemos é aumentar esse prazo que está previsto na lei para 60 dias. Esta proposta resulta de um conjunto de estudos alargados, não só nacionais, mas em termos internacionais, sobre a importância da partilha de responsabilidades como uma política base de igualdade, de política de igualdade de género, daquilo que é essencial também para a afirmação da própria, um aprofundamento da integração das mulheres no mundo do trabalho, e isso tem sido debatido em vários países, ainda recentemente, de novo em Espanha, foi objeto de um grande debate nacional. Nós, lamentando que no passado não tenha sido possível a aprovação desta proposta do CDS, parece-nos que ela, de facto, é hoje, até em termos internacionais e comparativamente com outros regimes, com outros ordenamentos, é uma medida interessante, com resultados que vale a pena olhar, e, portanto, voltamos a ela e fazemos, então, de novo esta proposta. Para além disso, nesta nossa proposta está também presente um aumento da licença a partir do terceiro filho, que passam a gozar cumulativamente com os dias anteriores até 15 dias mais cada progenitor. Uma política também de apoio às famílias e às famílias numerosas, e sabendo-se, como se sabe hoje, também de uma forma muito clara, que é a partir de precisamente do terceiro filho que se alcança a renovação geracional. Depois, as propostas seguintes têm a ver com matérias que já aqui foram referidas, nomeadamente com o aumento das licenças previstas e dos subsídios correspondentes relativamente às licenças para o nascimento de crianças com deficiência ou doença rara, e também para licença parental para nascimento prematuro. Nós, em relação à licença parental, no caso de criança com deficiência ou doença rara, propomos que essa licença possa ser aumentada em 60 dias, e no caso do nascimento prematuro, prevemos que ela, mais na linha daquilo que foi apresentado aqui pelo PSD, mas embora não exatamente nos mesmos termos, nós propomos que à licença sejam acrescidos os dias compreendidos entre a data efetiva do parto e a data presumível de nascimento, se o mesmo for superior a 3 semanas. Portanto, no fundo, aquilo que é consensualmente aceito também em termos de medicina é que uma criança só com menos de 37 semanas é que é considerada prematura, e, portanto, nós, no fundo, fazemos recuar até à diferença entre a data efetiva de nascimento da criança e essas 37 semanas o período que consideramos que é importante conceder a licença. Isto não tem exatamente a ver com a questão do internamento. Não tem a ver com a questão do internamento, porque, até porque, isso depois creio que será uma matéria que poderemos até aprofundar, formalmente ou informalmente, entre grupos parlamentares, mas ali a suspensão, o que está previsto atualmente na lei é a suspensão da licença com o internamento, e, portanto, no fundo, o que sucede em termos práticos é que os pais gozam do tempo de licença parental acrescido do tempo de internamento. Isso já acontece por via de suspensão da licença, mas no fundo de apoio e acompanhamento à criança alcança, e portanto o internamento não traz de si uma grande diferença, creio eu, em relação à situação atual. Aquilo que se diz em relação aos filhos prematuros, bom, em primeiro lugar, o internamento não tem qualquer ligação com a prematuridade. Há crianças que podem ser prematuras de várias semanas e podem estar ou não internadas, depende do grau de desenvolvimento que alcançaram até ao nascimento, mas podem ter um internamento que não tem também paralelo com a prematuridade. Agora, aquilo que a medicina diz é que a criança, independentemente da prematuridade, a criança tem que se desenvolver o tempo necessário depois do parto completo e desenvolver-se aquilo que não se desenvolveu por ser prematura. E, portanto, quando consideramos que é importante acrescer à licença esse tempo de prematuridade é porque é considerado pela medicina que esse tempo é essencial para o desenvolvimento da criança e, portanto, faz sentido que, independentemente de estar ou não estar internada, é muito importante o acompanhamento durante esse período pelos pais. Isto é aquilo que creio que é pacífico, foi-nos relatado por médicos e por associações, que aliás estiveram aqui presentes também, e portanto esta matéria parece-nos este o sentido da nossa proposta. Gostávamos naturalmente que ela pudesse ser consensualizada e julgávamos que ela era mais consensual do que aqui pude já verificar. Depois, a nossa proposta, na sequência destas que referi, naturalmente revê também os períodos, aquilo que está estabelecido na lei para os próprios subsídios de licença que acompanham estas alterações legislativas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora, para terminar, Sra. Deputada Rita Rato, do PCP. Estamos?
Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostava de dizer o seguinte. Eu recordo-me, na legislatura anterior, ter existido um grupo de trabalho, mais ou menos, com o mesmo tema. Não era exatamente a política de igualdade, políticas de igualdade de género, mas eram políticas para a família. E a primeira coisa que me apraz assinalar e registar é a diferença de perspectiva e de intervenção por parte dos grupos parlamentares. Porque o PCP apresentou pela primeira vez a proposta sobre as questões específicas de prematuridade em 2011 e, portanto, estamos em 2019, é bem tempo de... Não, estou a dizer isto porque eu recordo-me bem do esforço que houve na altura para, com visões muito distintas sobre o que devem ser os modelos de gozo de licenças, porque eu acho que aqui temos visões muito distintas sobre isso. Mas havia, e nós até dávamos isso de barato, ou seja, sobre se a partilha deve condicionar ou não o pagamento a 100%, se isso é uma política de igualdade de género ou se é uma política que tem em conta o superior interesse da criança, se o que está em cima da mesa é limitar ou não famílias monoparentais ou o pai ou a mãe desempregados, enfim, independentemente disso, havia e houve da parte do PCP uma vontade de corresponder a uma solução eficaz sobre as questões da prematuridade. E sobre esse aspecto, na altura era o CDS que tinha o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social e nós até demos de barato que sobre as outras matérias não havia de todo consenso, aliás tinha sido revisto o Código de Trabalho em 2012 e portanto não houve consenso para isso, mas várias vezes alertámos sobre a importância de pelo menos corresponder às questões da prematuridade. E não houve abordagem e não houve sequer disponibilidade para isso. Portanto, apraz-nos estar hoje a discutir estas matérias noutro quadro, porque, de facto, bendita a hora em que desce, sobretudo, a humildade de pensar sobre estas matérias de uma forma, creio eu, mais eficaz. Independentemente disto, gostava de dizer o seguinte, nós temos várias propostas em cima da mesa. Nós não apresentámos grandes propostas de alteração ao nosso projeto de lei, portanto, o projeto de lei que apresentámos mantém no essencial as várias propostas. Só corrigimos um aspecto porque podia suscitar dúvidas e que tem a ver com as questões da prematuridade e da licença específica, dizer que quando na sequência do nascimento do prematuro, medicamente certificado, e está a negrito, diz a necessidade de prestar assistência imprescindível e inadiável, porque nós colocávamos isto com outra formulação e podia suscitar dúvidas e, portanto, na altura o PS até nos alertou para isso. E fica mais claro nestes termos. Na prática, o que eu acho que difere as propostas que aqui foram apresentadas é que nós achamos que, independentemente do prazo da prematuridade, deve existir uma licença específica que corresponda à prematuridade e ao internamento hospitalar. Existindo ou não prematuridade, pode haver necessidade de um internamento hospitalar e esse período não deve ser comido na licença de maternidade e de paternidade. E, portanto, a nossa proposta vai nesse sentido, garantindo o pagamento a 100%. Depois, independentemente desta nossa proposta, que é a proposta que mantemos, temos e mantemos todas as outras propostas. Sobre e as outras propostas são, posso dizê-lo, porque provavelmente já discutimos estas questões há 3 anos e, portanto, já se calhar não nos lembramos todos. Mas é o alargamento do tempo de licença de maternidade obrigatória de 6 para 9 semanas. Ou seja, hoje para a mãe, a licença de maternidade está em 6 semanas e nós propomos que seja o limite mínimo às 9 semanas. O alargamento do tempo de licença obrigatória do pai de 15 para 30 dias e não fazemos depender isso do gozo dos dias facultativos ou obrigatórios. O alargamento da licença de maternidade até 180 dias pagos a 100%, tendo em conta as recomendações da Organização Mundial de Saúde face à amamentação. O alargamento da licença de paternidade até 60 dias, ou seja, aos 30 dias obrigatórios mais os 30 facultativos que podem ser gozados em conjunto ou não. A decisão livre sobre o gozo do período da licença do pai e da mãe, garantindo sempre o seu pagamento a 100%. A criação da licença específica de prematuridade e uma questão muito importante, que é o pagamento do subsídio de gravidez por risco específico ser pago a 100%. Ou seja, hoje, uma trabalhadora que esteja grávida, sujeita à exposição, por exemplo, por exemplo, uma trabalhadora, imaginemos, no setor químico ou com raio-x, tem que, a partir de uma determinada fase da gravidez, tem que ir de baixa por riscos específicos, que são riscos que decorrem não do seu estado clínico, mas da natureza das funções. É só pago 80%. E o que nós propomos é que seja pago a 100%, até porque na esmagadora maioria dos casos, o que acontece são, para não prejudicar a trabalhadora, o médico muitas vezes invoca riscos clínicos e deixa de ter riscos específicos e a trabalhadora vai por baixa por risco específico para garantir o pagamento a 100%. Mas isso não é de facto rigoroso e, portanto, garantimos que o pagamento do subsídio de gravidez por risco, seja específico ou clínico, seja sempre garantido a 100%. No essencial é isto. Depois, relativamente ao parecer vinculativo da CITA em caso de trabalhadora grávida puérpera lactante no período experimental e na não renovação do contrato, tem a ver com aquela nossa proposta, que, percebendo a proposta que aqui foi apresentada pelo PS, achamos que não vai inibir as entidades patronais de continuar a fazer o que fazem, por ser por 5 dias antes ou 5 dias depois, porque só obriga à notificação, não obriga à elaboração do parecer, mesmo que o parecer não fosse vinculativo e obrigatório, né? Mas pronto, é uma opção do PS e registá-lo-emos como acontece. Queria só dizer o seguinte: nós não apresentámos propostas de alteração relativamente ao artigo 49, que diz faltas para assistência a filho. O projeto de lei do Bloco de Esquerda altera o 53, não altera o 59. E o 53 altera no sentido de incluir a doença oncológica e da licença poder ser até aos 6 anos e não aos 4, como está.
Sim, e não é assim,
no caso das doenças. Exatamente, e não no caso que foi, no caso que foi referido. Nós gostávamos de fazer uma proposta de alteração a isto. Ou seja, não é esta matéria, era ponderar que nós temos lá aqui, podemos entregá-la, que é na parte do artigo 49, que é a falta para assistência a filho, que no caso de filho com deficiência ou doença crónica, independentemente da idade, porque hoje está só para filho menor, pudessem ser pelo menos 90 dias em cada ano civil, seguidos ou interpolados, ou durante o período completo de eventual hospitalização, tratamento ou convalescença, mesmo que em casa. Porque há situações de crianças com doença oncológica, que não sendo exatamente doenças terminais, têm um período de convalescença que não precisa de ser em internamento, mas precisa de ser em contexto familiar protegido. E nós, na altura, até no âmbito deste grupo de trabalho, recebemos aqui aquele grupo de pais, recordam-se, de grupo de pais de filhos com doença oncológica, que fizeram uma série de recomendações. Eles na altura alertaram para isso e nós não podemos apresentar esta proposta. Na prática é para alargar para 90 dias para garantir o período da hospitalização, do tratamento ou da convalescência. Na prática são estas as propostas que fazemos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu agora estava a pensar, portanto, como é que nós vamos organizar os trabalhos no sentido de começarmos a fazer as votações, mas podermos também discutir a possibilidade de, em vez de começarmos logo com aquela votação, artigo tanto, a possibilidade de tentarmos consertar algumas e consensualizar algumas posições, desde logo no que diz respeito à prematuridade, a todos temos... Os grupos parlamentares têm propostas sobre essa matéria, embora não sejam semelhantes, há aspectos que eu acho que se podem consensualizar Eu não sei se não seria antes ainda, de, não sei, portanto, deputada Rita Rato pede a palavra.
Só para facilitar sobre a prematuridade, nós não queremos retirar a nossa proposta. Nós percebemos que a proposta, eu peço desculpa, eu não ouvi bem, o CDS tem proposta sobre a prematuridade, que é um projeto de lei?
É uma proposta de alteração.
Que é como se fosse, é igual à nossa, é isso? Não.
Não.
Pronto. Ah, pronto. Uhum. Pronto. Então, o que eu sugeria era o seguinte. Por exemplo, a nossa proposta foi a primeira a dar entrada, que tem a questão específica da prematuridade. Nós queremos ver a nossa proposta votada, ou seja, não retiraríamos a nossa proposta. Mas depois teríamos que votar a do PST e a do PS. A proposta do PST e a do CDS. Pronto, que é mais do grupo da proposta do PSD. Nós entendemos que, depois da nossa proposta ser votada, e sendo chumbada ou não, temos condições de olhar para as outras propostas. Nós inclinamos-nos para aprovar a proposta do PS, porque achamos que corresponde à preocupação da prematuridade e do internamento, de forma mais eficaz do que a do PSD. E, por isso, eu não sei se vale a pena, ou seja, nós não retiramos a nossa proposta e queremos que essa seja votada e depois estamos em condições de votar as outras, mas não prescindimos de votar a nossa, da prematuridade.
Temos